Pode sentar, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, uma saudação carinhosa. Nós estaremos numa série bíblica começado o culto desta manhã. São 7 mensagens, por favor, não tem nada místico nesse número, só para o pastor Ricardo Pinudo, que gosta do número 7, mas é porque são 7, podia ser 6, podia ser 5, não tem nada especial. Nós vamos falar sobre a disrupção. Nosso área, nosso departamento de comunicação começou a fazer uma brincadeira no Instagram, muito legal, aonde eles estão perguntando, tentando falar do conceito, porque é um conceito que não é muito usado, ninguém fica usando a palavra disrupção, ou ser disruptivo, né? É uma palavra que entrou no vocabulário popular há pouco tempo. Eu comecei a ouvir lá na Austrália, em julho do ano passado, e Deus colocou no meu coração da gente trabalhar isso, porque ela é uma palavra muito forte, muito forte. E nós vamos falar sobre 7 tipos de disrupção, uma mensagem cada domingo. Hoje à noite nós vamos ter uma outra mensagem com outro tema. Mas o que é disrupção? Eu quero incentivar você a usar o bloco de notas do telefone, ou pode trazer para a igreja um caderninho, não tem problema nenhum, uma folha, você gosta de anotar, eu gosto muito de anotar, né? Eu estudo anotando, eu faço devocional anotando, isso é muito bom, ajuda a fixação do conhecimento, e daqui a pouquinho você vai esquecer o que eu disse, você vai ter que ir lá no YouTube, e às vezes você não tem acesso no YouTube, faltou bateria, mas você tem alguma nota. Então eu quero incentivar vocês a isso. A disrupção é uma ruptura, e essa ruptura provoca o andar numa outra direção. A disrupção é a quebra de uma maneira de pensar, mas isso não é fácil. Pastor, eu penso assim há 30 anos. Como é que eu vou mudar a direção do meu pensamento? A disrupção leva você a uma mudança de pensamento, a uma mudança de modelos, de práticas, até a lógica, aquilo que para nós é lógico, a disrupção muda. Eu encontro um paralelo muito interessante sobre a palavra conversão, disrupção e conversão. Por quê? Preste atenção. O termo mais usado para conversão no Novo Testamento é a palavra grega metanoia, significa isso aqui. Às vezes no português não tem a tradução adequada, ou melhor, você está andando numa direção e você vai sofrer uma metanoia. E a metanoia, a palavra significa que você que andava numa direção começa a andar numa outra direção, isso é metanoia. Eu dou a volta, eu mudo a minha direção. A conversão é uma mudança de direção de vida. Está claro até aqui, gente? Então eu vinha na minha vida, um dia conheci a Cristo, tive uma experiência, mudei de direção, e agora os meus valores de existência, meus valores de vida são outros. A palavra disrupção é exatamente esse movimento metanoico, em que você está numa direção e vai para uma outra direção. É a quebra de paradigmas, quebra de modelos, de lógica. E nós dissemos o seguinte, nesse início de conceito: a disrupção acontece em Cristo. Cristo é a ponte, é o fundamento da disrupção, é Ele que dá uma nova direção de vida. Nós tínhamos pensamentos mundanos, e quando nós nos convertemos, houve uma disrupção, e Cristo nos conduz a uma outra maneira de viver e de ver a vida. Então essas 7 mensagens vão abordar temas distintos. Hoje de manhã nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o dinheiro. Você começou o novo ano, você fez um monte de promessas, as promessas ainda estão fresquinhas. daqui a 15 dias você nem lembra mais, as promessas que você fez a Deus, espero que não, no dia 31, porque um dos problemas nossos no cristianismo está em João 15, manter a permanência na videira. É muito fácil agora fazer uma série de promessas, porque eu estou animado, eu estou entusiasmado com o culto do dia 31, aquela música, Tuta, tocou no meu coração, e eu fiz uma promessa, mas em 15 dias, ou menos do que isso, ou um pouco mais, você esquece. Não é assim que a gente funciona? Eu funciono assim e você também. Como é que eu faço uma disrupção na mentalidade em relação ao dinheiro? Isso não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade capitalista em que o dinheiro é a coisa mais importante. E sabendo disso, Jesus tratou do dinheiro de maneira exaustiva. O Sermão do Monte, por exemplo, está em 3 capítulos do Novo Testamento, e o melhor livro para te mostrar todo o sermão é Mateus, Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Os 3 livros, os 4 livros da Bíblia, em algum momento citam o Sermão do Monte, mas o melhor lugar para se ler o Sermão do Monte completo é nesses 3 capítulos. Os 3 capítulos têm 107 versículos. Só um parêntese aqui para quem gosta de Bíblia: capítulos e versículos foram introduzidos muitos séculos depois para facilitar a leitura da Bíblia. Cardeal Stephen Langston foi um dos que trabalhou, e essa bênção que a gente tem de poder localizar o texto no capítulo e no verso, isso é uma bênção. Dos 107 versículos do Sermão do Monte em Mateus, 38 versículos falam de dinheiro. Você tem 49 parábolas no Novo Testamento, que se você for conceituar parábolas, a Bíblia tem muitas, inclusive no Velho, no Antigo Testamento. Mas 49 parábolas ditas pelo Senhor. Das 49 parábolas, 16 são sobre dinheiro. O assunto é sério. Nós vivemos um tempo de consumismo, onde há uma patologia social, uma doença. Quando eu falo patologia, patos no grego é doença, logia origina de logos, estudo, palavra sobre uma doença, ou sobre doença, ou a doença. A palavra onionia, ou oniomania. Oniomania é a compulsão humana em relação a comprar. Quem gosta de comprar? Levante a sua mão. Quem não levantou a mão é mentiroso. O comprar traz à mente e psiquismo humano um prazer. Por que que comprar dá prazer? Porque está associado ao sentido de posse, de poder. Eu posso isso. Todos nós, quando compramos, experimentamos uma satisfação. Há um processo neuroquímico que dá uma sensação de prazer. Isso em homens e mulheres, atenção. É verdade que a mulher compra mais do que o homem? É. São consumidoras, agora maiores, porque tem homens também muito consumidores. Mas o que que tem a ver? Por quê? Qual é a explicação científica? Nós estamos aqui num estudo sério. A mulher, por ser um ser muito mais sentimental, emotivo, usar os dois lados do cérebro com muito mais velocidade do que o homem, ela usa o aspecto da racionalidade e da emotividade. O comprar para ela tem um sentido muito forte no campo afetivo. Eu já vi homens dizerem assim: pastor, se eu brigar com a minha mulher, ela se vinga. Não, não é a sua. Por que que a mulher, por exemplo, numa situação conjugal, numa crise, ela vai comprar? Porque aquilo restaura nela o sentido de valor, de posse, dela dizer: eu posso. E ela é muito mais emotiva que o homem. Então, marido, olha para cá e guarda uma coisa: você não quer encrenca financeira na sua casa, trate bem sua mulher. Porque ela vai, não estou dizendo para você dar tudo que ela quer, não, tem que haver acordo e administração responsável. Porque ela vai usar aquele cartão associado à sua conta também, e vai comprar, sem pena. Ela não vai imaginar que na segunda-feira tem que pagar, amanhã tem que pagar um monte de conta, dia 5. Não, se a briga foi dia 31, meu amigo, ora para passar rápido. Nós não temos tempo de fazer uma avaliação psicológica, neurocientífica, sobre o cérebro masculino, o cérebro feminino, mas isso é uma realidade, isso é um estudo. O consumismo ou a oniomania é uma característica deste século também. E a compulsão em comprar, ela causa enfermidades emocionais. Não só prejuízos financeiros. Mas, de repente, a falta, quando eu não posso comprar, eu não tenho como ter o acesso. Está todo mundo falando nisso, a televisão está falando nisso, todos os anúncios, as propagandas na internet. Você está lá assistindo alguma coisa, entra uma propaganda para fazer o quê? Vender para você comprar alguma coisa. A minha impossibilidade, isso é comprovado, irmãos, causa até, a minha impossibilidade de comprar causa depressão, sentimento de inferioridade, ansiedade, angústia. Em algumas pessoas, a falta da competência para comprar ou do dinheiro traz insônia. O assunto desta manhã é um assunto muito sério. Nós estamos começando um ano. Nós estamos falando sobre disrupção na área financeira. O ano está começando. Você tem um planejamento financeiro para fazer. A cultura capitalista americana trabalha com orçamento anual. Quanto eu ganho num ano, quanto eu gasto de escola num ano, quanto eu gasto de imposto num ano, e tudo isso requer administração. E Jesus foi muito enfático sobre administração, quando ele contou aquela parábola e aquele ensinamento, disse o seguinte: quem vai construir uma torre tem que sentar e calcular o custo. O nome disso é gestão, gestão financeira. Por falta de planejamento financeiro, famílias crentes estão vivendo problemas graves. Porque o dinheiro não perdoa, ele vem e ele vai, e vai fácil. Uma das coisas importantes na administração do dinheiro é o controle. Obviamente que a matemática, ela é muito simples. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu não posso investir mais do que eu tenho competência para pagar. E nós vamos usar como texto básico, nós vamos fazer uma mensagem expositiva dentro de um tema. Não é fácil isso não, hein? Mateus 27. Abre a sua Bíblia. Mateus 27, versículo 1, uma história que vocês conhecem. Eu fui lá no meu sermonário, nunca tinha pregado esse texto com essa ênfase. Mas o Espírito deu, é fantástico isso aqui. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: eu pequei, pois traí o sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Primeiro ponto importante: Judas não sofreu uma disrupção sob dinheiro na cabeça, não mudou de pensamento, não fez a metanoia, não se converte, não muda de direção. E pasmem, lembrem-se, 3 anos andando com Jesus, 3 anos dia e noite ouvindo Jesus, 3 anos aprendendo com Jesus, mas o caráter de Judas não muda. Tem pessoas na igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando desta congregação. Eu estou falando da igreja de Deus na face da terra. Há pessoas na igreja que conhecem Bíblia, sabem orar, trabalham em ministérios e nunca sofreram disrupção sobre a questão do dinheiro. Um velho pastor dizia assim: é a última área que é convertida no ser humano, é o bolso. Eu vou para a igreja, aceito Jesus, mas não toca no meu dinheiro, não toca nos meus negócios. Aqui eu administro, Deus não. E mal sabendo que o problema do dinheiro é crucial à existência. Todo mundo aqui vive, mantém suas famílias, suas casas, seus negócios. Nós precisamos do dinheiro. Não é o dinheiro em si que é uma maldição, não, não. É a maneira como eu lido com ele. E Judas andava com Jesus e não mudou o pensamento, ao ponto do evangelista João, capítulo 12, depois você lê de 4 a 6, eu não vou ler agora. Quando João diz que ele andava com Jesus, mas o caráter dele não muda, ele é ladrão. Ele roubava a bolsa onde estavam as ofertas dadas pelo povo para sustentar o ministério de Jesus. Nós vemos no Novo Testamento com muita clareza que as mulheres tomaram esta missão para si. Eram as mulheres que buscavam os recursos para sustentar o ministério de Cristo. O tesoureiro do grupo era Judas. Olha que ironia. E João declara que ele roubava o dinheiro do gasofilácio. Ele roubava o dinheiro de Deus. Andava com Jesus, me permito dizer assim, ia na igreja, sabia orar, ouviu diretamente do Senhor os maiores sermões da história, mas era ladrão. Não houve disrupção. Continuou pensando dinheiro com ganância, com cobiça. Eu quero conceituar biblicamente essas duas palavras. Qual é a definição bíblica para cobiça? Cobiça é o desejo incontrolável de possuir, incontrolável, patológico, adoecido. Eu quero ter. Tem pessoas que não importa a quantidade que tem, ela quer mais. Mas você ganhou milhões, é quer mais. Olha o movimento do mundo, olha o que aconteceu com o movimento de loteria no final do ano. Por que chegou a 1 bilhão e 100? Porque pessoas estavam apostando nisso. Eu não vou nem ousar, pastor Miqués, a perguntar aqui neste lugar. Se algum membro dessa igreja apostou, orou. Ah, Senhor. Eu dou até o dízimo. Mentira. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quanto mais eu tenho, o volume de 10% é muito grande para eu dar. O lucro presumido da empresa, pastor Clóvis, é muito grande. Como é que eu vou dar 10%? Eu tenho mansões para sustentar, eu tenho propriedades, eu tenho carros, barcos, eu tenho qualquer coisa. Falta disrupção. Falta conversão a muita gente sobre a questão do dinheiro. Não houve disrupção em Judas. Segundo, não houve disrupção em Judas sobre as forças do mal. E aqui nós entramos num problema muito sério, que é o problema do dinheiro e a espiritualidade. Lucas 22, tratando desse ponto, dessa história, os evangelhos se completam, né? Complementam. Lucas capítulo 22 diz: Satanás entrou em Judas. E onde é que Satanás foi? Foi mexer na cabeça dele em relação ao dinheiro. Ele era ladrão. E o que Satanás colocou na cabeça dele? Venda Jesus por 30 moedas de prata. As forças do mal atuando na vida humana, destruindo toda a visão, deturpando a visão sobre dinheiro, sobre riqueza, escravizando Judas. Irmãos, no Novo Testamento, isso foi uma herança dos povos que se misturaram com Israel, os cativeiros, etc. O povo sírio, presta atenção, isso é Bíblia. No seu panteão de muitos deuses, cultuava um deus chamado Mamon. A tradução de Mamon é literalmente dinheiro. havia um Deus, uma entidade que controlava o dinheiro das pessoas. Quando a gente está falando de dinheiro, nós estamos falando de questão espiritual, muito séria. Uma pergunta vale a pena ser feita: quem é que está controlando o dinheiro na minha casa? É a minha cobiça? É a minha avareza? Até onde vem uma influência satânica? Essa entidade, e a gente tem que entender a questão da hierarquia espiritual demoníaca, assim como há uma hierarquia espiritual em relação aos anjos de Deus, há uma hierarquia espiritual demoníaca. Quando Paulo cita, por exemplo, e a gente vê na Bíblia, os principados, o que é isso? São demônios que atuam em territórios. Satanás é organizado na sua estratégia. Ele também tem seus demônios específicos de atuação. Eu me lembro e citei isso hoje pela manhã, de um pastor de Brasília que dizia o seguinte: pastor, há uma opressão nessa cidade, aonde Mamon domina toda espécie de pensamento. Ele era pastor na cidade. Há um principado aqui. E aqui em Brasília se usa uma frase, em todos os níveis, em todos os lugares, que é a seguinte frase: Brasília não é para amador. O cara, para trabalhar em Brasília, viver em Brasília, ali tem um centro, a capital do país. Decisões jurídicas, financeiras acontecem ali. Assim como em outros lugares, potestades que dominam um povo por entretenimento. Dominam um povo por violência. Aqui nós temos um texto na Bíblia em que o Evangelho diz o seguinte: Judas não estava puro, não estava só, havia uma influência satânica quando ele pensou em trocar Jesus por 30 moedas. Quando Jesus toca em Mamon, essa entidade, ele cita no Sermão do Monte, em Mateus 6, no verso 24, e diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, desprezará um, considerará o outro. O que Jesus está dizendo, com muita clareza: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quem é o Senhor da sua vida? Quem manda na sua cabeça? Quem é que é o mais importante? Então Judas, primeiramente, não tem uma disrupção, uma transformação, uma mudança de mentalidade em relação ao dinheiro, apesar de estar com Jesus o tempo todo. Você pode estar aqui na igreja, você pode conhecer a Bíblia, pode cantar, pode até trabalhar no ministério, e a questão do dinheiro, não houve conversão, não houve disrupção. E segundo, a questão disruptiva de Judas está relacionada a uma questão de entidade espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda. Você veio aqui e ouviu uma palavra de Deus, né? Satanás é uma das áreas que ele quer destruir sua casa. É fazendo você ter uma má administração, destruir teu negócio, teu empreendimento, tua empresa. É levar você a ter uma compulsão pela compra, é levar você a querer mais do que pode. É É muito curioso quando a Bíblia diz que Deus também fez o pobre. Eu vou depois, em outro momento, estudar sobre isso, não é a hora. Isto é, por um ato da soberania de Deus, vão existir pessoas mais e menos abastadas. Só que a visão de justiça de Deus é completamente diferente da nossa. A gente pensa assim, pô, se esse aqui é pobre, Deus foi injusto com ele. O critério de justiça de Deus não é esse. Você pode ou não ter uma pessoa mais pobre, muito mais feliz que a rica, sim ou não, igreja? Vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade de pregação. Terceiro, não houve disrupção em Judas na questão da sua deslealdade. Ele era desleal com Jesus. Por que que ele é desleal? Porque ele ama mais o dinheiro. E diz a palavra: eu não posso colocar no primeiro lugar da minha vida, no trono, o dinheiro. Ou eu coloco o dinheiro ou eu coloco Jesus. Quem que ele colocava? Quem que ele colocava? O dinheiro. Mas não é só ele, não. Toda a vida dele ele amou o dinheiro. O seu valor estava no dinheiro, a sua esperança era o dinheiro. Ganancioso, avarento. Ele troca Jesus por 30 moedas. 30 moedas era o preço de um escravo. Olha o valor que ele dá a Jesus. Tudo na vida parece, gente. Tudo na vida parece. Os nossos atos demonstram quem nós somos. O caráter aparece, ó, falando. O caráter de uma pessoa aparece no seu comportamento. Quando ele oferece aos sacerdotes 30 moedas, ele está dizendo o seguinte: esse cara só vale isso. Eu vou cobrar a vocês o preço de um escravo, 30 moedas. Mas a Bíblia declara que quando ele recebe a moeda e vê Jesus sendo crucificado, vem o versículo 4. Ele tem uma consciência: eu traí o sangue inocente. Quando algumas pessoas leem isso, interpretam erradamente e dizem assim: ele se converteu. Não, Judas não se converteu. Ter remorso é uma coisa, conversão, metanoia é outra. A conversão leva você não ao remorso, leva a metanoia, mudança de comportamento. Ele não muda de comportamento, ele se decepciona. Com quê? Com seu Deus. Quem era? O dinheiro. Ele ficou chocado. O dinheiro não deu a satisfação que ele queria, o dinheiro não levou ao caminho que ele esperava. O que que ele fez? Ele se enforca, suicídio. Aí, meus irmãos, eu ontem fiquei muito tentado em mudar a direção da palavra. Hoje, venho estudando isso, mas ontem é o dia, ou foi o dia, e é sempre o dia da leitura final. O processo de um sermão é muito longo, não é meia hora, nem duas, nem três, é uma construção. E quando eu estava na televisão assistindo o que todos assistimos sobre a invasão da Venezuela, eu fui muito tentado a dizer uma outra coisa aqui, a levar para outra direção, mas não posso. Mas eu posso citar para vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo, em que a Bíblia diz o seguinte: aprenda de uma vez por todas, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Não vou entrar aqui na questão política, óbvio, que não é a nossa maneira de tratar as coisas aqui na igreja, nossa centralidade de púlpito é Bíblia. Mas as guerras, todas elas têm relação com dinheiro. Todas. O mundo está polarizado. Em quê? Em duas visões econômicas. Ou você é direita ou você é esquerda. As pessoas hoje estão cada vez mais polarizadas. As pessoas te taxam, te julgam, te nomeiam de um lado, mesmo que você nunca tenha falado nada com elas. A turma da direita tem uma visão capitalista, a turma da esquerda uma visão comunista, mas tudo em relação à administração de quê? Dinheiro. Que envolve poder, que envolve fama, que envolve tanta coisa, que será alvo do nosso estudo de disrupção em outra mensagem. Mas quando a Bíblia diz em Timóteo, é a origem de todos os males, que algumas pessoas, diz o texto, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Cansei de ver isso na minha prática pastoral. Cansei de ver pessoas convertidas, experiência com Cristo, e quando passaram a ganhar dinheiro, abandonaram a fé. Trocaram Cristo por mamon. E não entenderam que o dinheiro tem que nos servir e nós não sermos servos do dinheiro. Desviaram-se da fé. Agora diz uma coisa interessante, guarda o final, hein? Mas atormentaram-se com muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Você vai analisar às vezes a pessoa, uma vida muito mais simples, muito mais pobre, não tem nem a metade dos sofrimentos, das preocupações de um rico. Ele vive muito mais simples. Ele não tem que administrar 200 propriedades. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí Jesus no Sermão da Montanha fala uma coisa ainda mais profunda. Onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. O teu tesouro é o dinheiro, teu coração está ali, teu investimento é ali. Aquilo é o mais importante, aquilo que rege a tua vida, aquilo que você quer. Qual é o teu tesouro? Quem é o teu tesouro? Temos que refletir nisso, irmãos, eu estou pregando a palavra. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Teu tesouro, e o tesouro de muitos é o dinheiro, um relacionamento, uma pessoa. Qual é e quem é o teu tesouro? Por que que Judas se matou? Porque o seu tesouro era o dinheiro. O seu valor maior de vida era a grana. Ele roubava. Tinha a audácia de roubar. Ouvindo Jesus dizer que nós não podemos furtar. O seu valor maior, irmãos, todo o interesse de tudo que vemos no mundo, quem comanda é o dinheiro. As políticas dos países são comandadas pelo dinheiro. As alianças de blocos de governo são feitas a partir do dinheiro. Já que citei, peço orações, porque recebi ontem mesmo uma carta da Convenção Batista da Venezuela. Temos irmãos ali. Temos igrejas ali. Temos missionários batistas ali. Claro que ninguém mais tolerava a opressão, a ditadura, a falta de liberdade, as execuções, ninguém mais tolerava aquilo. Mas o problema agora é como ficará. Oremos para que Deus dê uma solução pacífica, que não morram pessoas, uma transição, uma sabedoria. Isso não é fácil. Remeti a carta que recebi da Venezuela, da denominação, a todos os pastores do conselho, à diretoria da igreja. Nós vamos ter aqui em abril o encontro da UBLA, União Batista Latino-Americana. Nós vamos receber aqui na igreja todos os pastores e líderes da América Latina, e eles pedem orações. Todas as questões estão ligadas ao dinheiro. Nós vamos ter um dia para falar sobre a questão do poder, da ânsia pelo poder, humana, a fama, a glória. Em nome do dinheiro, os homicídios são feitos. Quando alguém manda você sair do carro e você sai, e porque você era, como aconteceu com um jovem mais alto e forte que o ladrão, ele atirou no pescoço da vítima e matou. Para roubar um celular, relógio e dinheiro. Famílias se dividem por causa do dinheiro. Divórcios são estabelecidos por causa de dinheiro. Violência praticada por causa de dinheiro. Infidelidades. E o que Judas fez? Ele trai o seu amigo, ou que deveria ser, por dinheiro. Ele não fez uma disrupção da sua infidelidade. Ele era infiel. Ele era desonesto, mau caráter. Nós temos que, irmãos, ter uma clareza muito grande sobre essas coisas. Eu disse e quero repetir aqui: eu estou estarrecido. Eu, você não precisa ficar. Eu, pastor desta igreja, eu estou estarrecido com o que hoje acontece entre nós no mundo evangélico. Eu estou há mais de 40 anos como líder, 38 como pastor, lutando com muita gente para essa nação conhecer a Jesus. Mas Mamon está tomando conta da mente de muitas lideranças. Situações gravíssimas, pastor Maurício Zagari, acontecendo em tantos lugares e denominações. Mas você não vai se desviar por causa disso, porque você tem os olhos fitos em Jesus. Não é Ele que vai me derrubar. Meus olhos estão naquele que é o meu Senhor. Agora, é uma vergonha, é uma vergonha misturar um culto com show, misturar um templo com bagunça. E as coisas estão acontecendo e a gente se sente mal, envergonhado. Mas preste atenção, isso não é desculpa. Isso é uma artimanha satânica para você se afastar da sua igreja. Porque se você está aqui, eu só posso responder por essa igreja aqui, não respondo pela outra. Você está numa igreja séria que presta contas, aonde nós prestamos contas dizendo para onde está indo o seu dinheiro, do dízimo, da sua oferta. Nós mostramos a você aqui, por exemplo, uma parte dos funcionários da igreja. Os membros têm acesso às suas assembleias. No outro dia chegou uma pessoa aqui e disse assim: pastor, eu vim da igreja tal, porque eu quero saber às vezes por que a pessoa veio para cá, se ela estava às vezes num outro lugar. Disse: pastor, Eu fui fazer uma indagação sobre uma situação financeira da igreja. O pastor veio para cima de mim com um grito e disse: aqui você não se mete. Sua obrigação é vir e dar. Você não tem o direito de saber nada do que acontece aqui. O que me impressiona, irmãos, e é pela falta de conhecer a Bíblia, a Escritura, é que tem multidão entrando nisso. No discurso da usurpação, no discurso da mentira. Eu hoje me referia, por exemplo, ao excelente ministério de comunicação dessa igreja, mas a gente sabe que as grandes emissoras de comunicação, as grandes rádios, os grandes organismos, estão todos linkados com dinheiro. O apoio, muitas vezes convencionado ao que eu recebo do Estado. De que lado está? Onde que eu posso ter uma lei parlamentar que me facilite? E aí eu preciso botar alguém lá dentro, no meio do parlamento, que seja do meu time, para trazer benefício para mim e para o meu negócio. Esse é o mundo. É um mundo que jaz no maligno. O problema é você ter a mente esclarecida de Cristo e pelo amor de Deus. Me lembro de Paulo falando com os romanos: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, entendam. Sabe quando você se tornará um crente esclarecido, bíblico? Quando você conhecer a palavra. Aleluia. Senão você vai continuar engolindo lixo, entrando nos movimentos motivacionais. A música é muito importante, mexe com a emoção humana, mas o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, disse: o culto tem que ser racional. Eu tenho que saber que cultuar a Deus, viver a vida de Deus, tem que haver uma coerência, um respaldo, uma palavra, uma fundamentação. E o que eu disse da minha tristeza é de ver muita gente buscando igreja para benefício do seu negócio, fazendo acordos com líderes para beneficiar as suas vendas, ou para ter o nome nas estampas. É lamentável. E o Evangelho? E o Evangelho? Não é a oportunidade, mas vamos um dia trabalhar aqui, que o momento mais irado da vida de Jesus foi com os vendilhões, que não estavam nas ruas de Jerusalém, estavam dentro do templo. Não se empolgue com essas coisas. Não tenha mente pequena, abra os seus olhos. Eu boto 15 pessoas aqui e mostro para você numa foto da mídia, e por inteligência artificial, você vai ver a foto, vai achar que tinha 30 mil. E nós nos empolgamos com essas coisas. E nós trocamos aquilo que é essencial por aquilo que é carnal. O tesouro de Judas era o dinheiro, por isso ele se enforca. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Uma pessoa que tem o valor em Deus valoriza a vida. Eu não vou aqui, quero tocar no ponto do suicídio, não é tema agora, já fiz uma pregação específica sobre isso. E eu não quero tratar do assunto patológico. Existem patologias da mente humana que deturpam a lógica, tiram a pessoa da consciência e ela acaba cometendo desatinos. Não estou entrando aqui. Deus a julgará e Deus conhece. Mas uma pessoa deliberadamente, que tem uma falência, que se decepciona com dinheiro, e tira sua vida, não sendo uma questão patológica, ela está simplesmente tirando aquilo de mais importante que Deus lhe deu, a vida. Nós não temos esse direito. Por isso que nós temos uma questão ética complicadíssima em relação ao aborto. Porque são pessoas que estão ali dentro do ventre de uma mulher. Gostei e achei tão interessante no dia da morte do Billy Graham, quando um dos seus filhos, um homem honrado, um homem exemplar na história, se eu não me engano, tinham 3 presidentes e ex-presidentes dos Estados Unidos no velório do seu sítio lá em Carolina do Norte, onde ele sempre viveu. Perguntaram antes dele morrer: pai, como é que o senhor quer ser enterrado? O americano é muito prático, ele fala essas coisas, é um papo que a gente não pode ter, né? O americano faz. Ele disse: eu quero ser enterrado num caixão de madeira que é feito pela marcenaria do presídio que nós sustentamos. Eles tinham um trabalho em que eles ajudavam um centro de marcenaria num presídio, e foram os presos que fizeram o caixão, e ele foi enterrado naquele caixão, muito simples. A gente vê cada caixão aí, né, cada negócio, que é quase o preço da sua casa. Quando você olha vidas assim, você fica pensando o que, que vale a pena, não é? Quando a cultura egípcia construía as grandes pirâmides, elas eram túmulos. E por que eram grandes? Para que se colocasse todos os bens do morto. Porque um dia a crença egípcia dizia que aquele faraó, por ser um filho de Deus, ia ressuscitar, e então ia ter seus móveis, seus bens, todos de volta. Que loucura! Quando encontraram a tumba de Tutancâmon e o corpo embalsamado que está no Museu do Cairo, ele está lá seco, morto e quieto. Tem mais de 3.000 anos. O que é a vida? Se quando você sair dela, nem a casa, nem o carro, nem aquela roupa, nem aquela bolsa, nem a poupança, nem as aplicações de valores, nem o ouro, nada vai. Aí Jesus diz assim, num texto sobre dinheiro: louco! Chamou de maluco. Louco! O que você preparou a vida inteira para quem será? Louco! O que adianta lutar para ganhar a vida toda e perder a sua alma? O assunto dinheiro é muito sério, e não é um assunto de rico, é um assunto de todos nós. Você pode ser um pobre ganancioso, pode ser um pobre avarento, e você pode ser um rico, e eu conheço alguns, pode ser um rico generoso, pode ser um rico ofertante, pode ser um rico dizimista. Eu vou entrar no último ponto. Judas não teve disrupção em relação a todos os seus valores, jogou o dinheiro no chão, se matou, não valorizou a vida, porque o valor máximo não era a vida, era o dinheiro. Teve remorso, mas não arrependimento. Mas eu concluo dizendo o seguinte: Deus se preocupou em deixar no seu livro, na Bíblia Sagrada, ensinamentos sobre, olhe para mim, dízimo, oferta, generosidade, que é a capacidade de você ser generoso com uma pessoa. E quarto, o auxílio aos pobres. Quatro áreas. Guarda comigo: dízimo, oferta, que é diferente de dízimo, que o dízimo tem um valor estipulado pela Bíblia, a oferta é voluntária no seu valor. Que mais? Hã? E por fim, você tem a questão da obra de Deus, dos pobres. Desde que cheguei à nossa igreja, e a gente, quando fala certas coisas, a gente tem que falar aqui na frente com a cabeça em pé, né? Isso não é arrogância, é autoridade. Eu dizia, aquela igreja pequenininha, nós temos que ajudar os pobres. Não podemos ter uma igreja do terceiro mundo, da América Latina, que você, não importa se você está numa casa, no Leblon, em Ipanema, na Barra, você está cercado de pessoas pobres, das comunidades. Não tem como exercer o cristianismo e deixar de olhar para o pobre. Naquela época, nós não tínhamos o que fazemos hoje, um monte de atendimento gratuito às pessoas carentes, escola de futebol para meninos carentes, toneladas de comida semanalmente para carentes. Não, mas eu dizia, o que nós podemos fazer são duas cestas, cinco, vamos abençoar dois, vamos abençoar cinco, e Deus foi fazendo a igreja crescer, e quanto mais a igreja cresceu, mais ela expandiu seu raio de atuação diante desta miséria chamada pobreza. Se você aplicar esses princípios, você vai experimentar uma coisa diferente na sua vida, porque dízimo, oferta, generosidade, sustento da obra de Deus, quando você pega o dinheiro, como dizia aquele pastor, né? O último lugar que se converte. Senhor, toque em tudo, mas no meu dinheiro não. Quando você passa a ser dizimista, ofertante, generoso, com coerência, que Deus é justo. Por isso que o dízimo é percentual, não é valor fixo. É de acordo com o que você pode. Você aprende quatro coisas. Anote-as. Quando eu pratico o ato de dizimar, de ofertar, de ser generoso, e tenho a alegria de participar da obra de Deus, eu combato o egoísmo que está na minha carne, na sua. Eu combato a avareza. Segundo, eu aprendo a viver com maná de cada dia. Vivo pela fé. Não que você não vá ter administração, claro que vai ter. Aqueles que podem ter um fundo de reserva, ótimo. Mas quando eu sou generoso, quando eu dizimo, quando eu oferto, me desprendo da avareza, da ganância, eu entendo melhor o que é viver pela fé. É muito fácil viver com a conta abastada. Eu quero ver você levantar a mão, glorificar a Deus, entrar em êxtase espiritual no negativo. Às vezes entramos no negativo por imprudência administrativa, mas às vezes entramos no negativo por uma necessidade, uma situação, a doença de alguém dentro de casa. Se seu filho estiver doente, eu duvido que, se você tiver lastro no cartão, se você não vai botar o cartão no hospital. Vai. Depois você pensa como pagar. Mas às vezes, gente, a nossa falta de coerência. Quando a gente aprende a dizimar, a gente aprende o que é viver pela fé. Isso estava tão na carne dos israelitas. Posso guardar o maná? A gente quer sempre acumular, né? Posso guardar? Não. E aqueles que um dia guardaram maná, desobedeceram, o maná apodreceu. A provisão de Deus é diária, aleluia. Deus bota o pão na sua casa diariamente, aleluia. Deus te dá coisas que você nem imagina. Todos, eu não tenho medo de dizer isso aqui, todos vocês que estão aqui, eu, todo mundo que está aqui, e quem está pela internet, que está pelo computador, todos temos mais do que precisamos. Deus nunca prometeu te dar o supérfluo. Ah, eu quero trocar meu carro, isso é presente que pode pintar ou não, mas Ele prometeu suprir todas as tuas necessidades, de nada terei falta. Que privilégio ser generoso com a obra de Deus e entender aquela frase de Jesus: melhor na vida é dar do que receber. Como é de contentamento, de satisfação, a gente ajudar uma pessoa, ver que aquela pessoa foi abençoada, porque você foi generoso. Gente, quando vocês olharem aqui, a gente falando alguma coisa, teve um retiro de jovens, teve um trabalho de criança, tem a construção de alguma coisa na obra de Deus, tem a doação aos pobres, tem atendimento gratuito. Quando vocês olharem isso aqui, você pode dizer assim: ó, você que é dizimista, Deus tem me usado para eu sustentar a sua obra. E deixa eu fazer uma revelação que eu fiz aqui às 9 horas. Você pensa que todo membro da igreja, crente, convertido, é dizimista? Não é. E vou repetir o que eu disse: eu tenho vergonha de dizer o percentual. Mas eu prefiro glorificar pelos que são fiéis. E tem muita gente fiel levando o resto nas costas, mas Deus as honra. Que existe promessa, ninguém vem aqui para fazer troca. Nunca vocês ouviram um pastor: dê o seu dízimo, você vai ser curado; dê o seu dízimo, você vai trocar de carro; dê o seu dízimo, você vai para uma casa nova. Isso não existe, isso é barganha, isso é feio, isso é apelativo. Mas eu não tenho dúvidas que a fidelidade de Malaquias 3:10 está na Bíblia. Eu vou abrir uma janela para aquele que é fiel. Você que nunca foi, experimenta, depois me conta. Ah, se nós pudéssemos ter toda a membresia, nós íamos ter muito mais missionários, uma atuação muito melhor nas obras sociais, muito maior com todas as áreas do ministério. Mas nós temos, e constantemente o ministério, a diretoria, a área de finanças, nós temos orado por isso. Eu peço a sua oração. São desafios gigantes. Quando Deus vem aqui, a gente não foi atrás, e traz um desafio como a Itália, como os indígenas, né? Como o Nordeste, como os barcos da Amazônia. Eu digo: Senhor, como é que a gente paga essa conta? Se nós não vamos abrir mão de valores, nós não vamos extorquir, nós não vamos nos meter com relações políticas, que cobram alto depois, nós não vamos aceitar dinheiro sujo. Como é que a gente vai sustentar isso, Senhor? Uma coisa eu posso dizer a vocês: Deus sempre tem sustentado a vida dessa igreja. E que esse estudo possa fazer causar uma disrupção na sua vida sobre dinheiro. Que você pense no que é mais importante. Como você vê o dinheiro na vida, como você trata. Quem é o teu Senhor? Se Mamon está interferindo na tua casa, no teu pensamento. E que você consagre a tua vida a Deus. E a minha oração ao terminar é que o Senhor faça uma disrupção, uma conversão, uma metanoia na maneira de pensar. Um dia Jesus chegou para aquele menino, aquele rapaz rico, e disse para ele uma coisa: olha, olha, tem um tesouro diferente desse, eu tenho um tesouro no céu, você quer? Você quer o tesouro do céu? E ele saiu triste, preferiu o tesouro da terra. E eu acredito que com muita tristeza Jesus disse: como é difícil uma pessoa que tem muito dinheiro entrar no reino dos céus. Ele não disse que era impossível, ele disse que era muito difícil. Quando o dinheiro virou mamon, virou Deus, virou valor, que o dinheiro não tome conta como o Senhor da sua vida, mas ele pode ser uma bênção quando você o utiliza em Cristo. Disrupção. Hoje à noite nós vamos falar de disrupção, de um tema muito forte. São 7 temas, gente, que é a disrupção de toda amargura, ressentimentos. Ih, pastor, então não venho não. Isso aí, venha. Traga as pessoas. Vamos começar o ano de uma outra forma, com outro propósito. Vamos ficar em pé. Você foi abençoado aí ou não? Vocês estão tão quietos prestando atenção, que eu estou aqui, será que estão todo mundo dormindo, ou todo mundo foi abençoador para a sua vida? Valeu a pena? Estamos começando a série e vamos continuar até o dia 25 pela manhã. Então não perca, fale com outros, traga as pessoas. Não fica só na internet não, porque aqui é muito melhor, é muito melhor. Porque lá na casa você fica, né, Fernandinha, pega o telefone, eu vou cultuar online, aí deita na cama, bota o telefone na barriga. Aí a criança está no quarto e quer comer. Hã? Aí o... Não, ah, quer comer. Ah, já perturbou aqui. Esse anjo do Senhor. Isso é uma benção, filho do pastor Felipe. Garoto tem o cabelo mais lindo da igreja, esse menino aí. Então, gente, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Essa é a primeira palavra da nossa série. Vamos adorar o Senhor, pastor Miqueias. E é o momento da gente entregar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Ora comigo aqui. Pai, promove uma disrupção nessa área em nossas vidas, mudança de pensamento, de lógica. Pai, aqueles que pensam assim há tantos anos, que se permitam em nome de Jesus a quebrar isso. Pai, consagramos a nossa igreja, as nossas vidas, o nosso povo, que não seja levado por mentiras, por falsidade, mas que tenham e vivam um evangelho sério. E agora, Pai, nessa manhã, falando de disrupção do dinheiro, vendo a vida de Judas, Pai, nós não queremos isso para a nossa vida. Vem Espírito Santo, muda a nossa mente, Pai, só o Senhor pode mudar a mente de uma pessoa em relação a um assunto tão sério, e que a Tua Palavra ensina tanto. Obrigado por essa manhã, obrigado Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.